Senta que lá vem a história.
Salve, salve, assinante, salve, salve, diretoria. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e você tá ouvindo um episódio exclusivo para assinantes, aqui com as nossas histórias proibidas do Arquivo Neumann. Se você tá ouvindo e não é um apoiador do Treta, entra lá no picpay.me/treta ou no apoia.se/treta para deixar aí essa vida de clandestinidade e ser um orgulhoso colaborador do treta.com.br. Eu me inspirei aí no picolé de limão da Deia, né? Tô fazendo nosso picolé de droga. Tô contando aí umas histórias proibidonas só pra galera aqui do Petit Comitê, de épocas variadas da minha vida, né? E tentando abordar temas diversos. Não sei se você já percebeu, mas é uma história de treta, uma história de droga, uma história de treta, uma história de droga. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Lembrando, né? Eu tenho um aviso jurídico aqui que meu advogado me obrigou para poder liberar esse podcast, que é avisar que essa é uma obra de ficção. Nada daqui aconteceu, na verdade, é tudo inventado, beleza, galera? Eu tenho uma criatividade fértil. E é isso. Hoje eu vou contar uma das histórias mais proibidonas do meu acervo, né? Que é a história dos anos que eu passei dirigindo sem carteira, né? Os anos em que a burocracia brasileira me retirou do sistema, me bloqueou. Beleza? É proibidona essa história, não sai daqui, hein, galera, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vamos de história. Pra gente dar aquele contexto que é bom e eu gosto, né? Antes de morar em São Paulo, em 2011, eu era um bom condutor. Eu não tinha tantas multas assim, eu costumava tomar uma média de uma, duas multas por ano, digamos assim, né? Quando eu fui morar em São Paulo, que a gente vivendo a vida toda dirigindo no Espírito Santo, de vez em quando fazendo umas viagens, mas São Paulo é outro país, né? Lá existem regras que o resto do Brasil nem imagina. Por exemplo, o negócio de rodízio. Até eu entender que tinha que, tipo, na sexta-feira, meu carro com a placa 9 não podia circular. E era um pedaço específico, e tinha um horário específico. Então, até todos esses fatores convergirem num eclipse, né? Eu tomei algumas multas de rodízio. Aconteceu o estacionamento também, que, tipo, tinha a placa encoberta ou a placa quebrada e eu não tinha visto. Tomei multa de estacionamento, local proibido. O guardinha não quis nem saber. Ele falou, olha, meu amigo, eu tenho que multar. Se você acha que tem algum problema, você vai lá e recorre, né? Eu nunca recorri, porque eu sempre fui muito preguiçoso. Mas enfim, São Paulo é tão cabuloso que eu passei duas vezes na Blitz da Lei Seca, né? Tive que fazer bafômetro. E olha que essas duas vezes eu tava sóbrio. Quanto mais as vezes que eu passei bêbado. Né? Teve uma vez, inclusive, que a gente parou pra beber. Eu, o Luigi, o Cid, o Catupa também tava e o P.A. Xirek, né? Só os pesos pesados da internet. A gente tava bebendo na Vila Madalena, bebeu. Quando a gente saiu, foi todo mundo de uninho pra ir lá pra casa. E aí entrou aquele monte de gordo no carro. Eu dei a partida no carro, bêbado, e saí em direção ao Butantã. Lá da Vila Madalena até o Butantã. Só que nessa que eu dei a partida, eu andei uns 100 metros e um carro da polícia apareceu, tocou a sirene atrás de mim. Que ele tocou a sirene atrás de mim, já saíram os dois caras com um fuzil na mão, mandaram a gente sair do carro. A gente saiu do carro, gentilmente, aquele bando de gordo com camiseta de nerd, né? O policial mandou botar a camisa pra cima, então todo mundo mostrando a pança. Foi uma cena bonita. E o cara falou, porra, você tá saindo sem farol aí, meu irmão? Eu falei, nossa, é que eu nem reparei que tinha escurecido. Mandei essa, né? E aí o cara olhou, tem alguém armado aí? Não, não senhor, todo mundo morrendo de medo, né, os gordinhos. Tem alguém com droga aí? Aí todo mundo, não, não senhor, imagina, né? O Neumann não anda com droga nunca. Aí o policial me encarou assim, olhou pra mim e falou, o senhor bebeu? Eu falei, não senhor, de jeito nenhum, tô dirigindo. Aí ele olhou pra mim, tem certeza? Eu falei, tenho toda certeza, senhor, pode confiar em mim. É muito bom quando a gente tem testemunha das histórias. E enfim, o policial liberou, falou pra eu acender o farol, que eu sou um pouco desmemoriado. E eu acendi o farol e levei os gordinhos em segurança para casa, né? Isso foi uma das pequenas aventuras que eu passei lá em São Paulo. Acontecia assim, falando sério, muitas vezes eu tava andando de madrugada, né? A gente ia para Santos e aí às vezes tô passando lá no meio daquela croca louca de São Paulo, né? E de madrugada o farol fechado, o sinal vermelho. Eu não tenho a menor condição de parar, meu amigo. Eu sou carioca, sou criado no Espírito Santo. Me desculpa, mas de madrugada eu não vou parar para ser assaltado. Eu simplesmente furava todo o sinal vermelho, não respeitava a velocidade máxima, né, de madrugada, porque, porra, eu tava ali numa questão de sobrevivência. Um ano dessa brincadeira de morar em São Paulo e eu juntei uma pontuação aí, um score no Detran fantástico e perdi a minha carteira, né, por aquela questão dos pontos, perdi a carteira. O que que acontece? Perdi a carteira, a vida que segue, né, mano? Você vai lá, faz o curso e pega a carteira de volta. Cumpre, né, o tempo de suspensão e pronto. Eu acho que foi 6 meses ou 1 ano, não lembro direito. Eu fui lá, morava em São Paulo, fui lá no meu bairro, no Butantã, fui na autoescola, fiz o curso, fiz a prova, passei, né, na prova de reciclagem. Só que foi bem nesse mês aí, no meio do meu processo, que o Denatran mudou as regras para os condutores de outros estados poderem fazer a reciclagem em outros estados, né? Então não podia mais. Como a minha carteira era do Espírito Santo, eu ia ter que fazer esse curso lá no Espírito Santo. Só que eu morava em São Paulo e eu já tinha feito curso, já tinha feito a prova. Falei, não é possível, mano. Não é possível que eu vou ter que entrar na justiça num processo longo, né, contra um ente público para poder resolver um problema desse. Foi foda, eu ia semanalmente pro Detran lá no centro de São Paulo, né? Eu ia lá toda semana, já tinha uma rotina, já era conhecido pelos moradores de rua. Então, eu ia lá, já tinha um funcionário que era meu brother, já tinha o WhatsApp, nem tinha WhatsApp nessa época, né? Eu tinha o celular dele e mesmo assim não resolvia. Tentei transferir a carteira, eu ia mesmo ter que ir fazer o curso no Espírito Santo para resolver esse BO. E era algo que eu não podia, né? Tirar férias só para fazer um curso desse. Mas enfim, nesse período aí, eu fui deixando. Achava que ia resolver, passei 3 anos sem carteira lá em São Paulo. E aquilo, né? Você tá sem carteira, meu amigo. Você já vai. Se você for parado numa blitz, você já se fudeu. Então beber e dirigir era de menos, né? Foi um problema a menos na minha vida, digamos assim. E aí, mais cedo ou mais tarde, você acaba se fudendo, né? A gente teve numa dessas vezes de bebedeira, de voltar de festa pra casa de madrugada, a gente caiu numa blitz. E não façam isso, crianças, mas eu me saí, tal qual uma cena de filme. Eu dei uma marcha ré cantando pneu e peguei uma transversal. Foi, pois é, tenho orgulho disso? Nenhum. Mas a memória é boa. Essa lembrança tem bastante adrenalina. Aconteceu também mais algumas vezes, tá? Infelizmente não foi uma vez só. Deu, infelizmente, tá lá dirigindo e separado por um policial na estrada, né? Caí numa blitz novamente. E foram vezes que, eu também não tenho orgulho de dizer, mas que você é obrigado a entrar na vida aí da propina, né? Do suborno. Né? Dá pra fazer um episódio aqui contando só histórias de suborno, mas eu vou passar bem por cima disso aí. Eram 3 anos sem carteira. Nada resolvia, toda semana eu indo pro Detran e eu já tava me fudendo, já tava caindo em blitz, já tava tendo que subornar policial, né? Então eu decidi que eu ia ter que resolver isso à moda antiga. Eu falei, olha, já que eu tô já tendo que subornar gente aqui, policial, eu vou subornar alguém lá no Espírito Santo pra resolver logo isso. Liguei pro meu despachante, falei, Ronilson, e aí? Como que resolve isso? Ele falou, não, é tanto, a gente dá tanto aqui pro cara da autoescola, ele bota você lá, ele faz a prova pra você e fica tudo resolvido. E foi dito e feito. Eu só tive que ir lá pra poder buscar minha carteira, né, lá no Espírito Santo. E, enfim, foi divertido. No que eu voltei pra São Paulo, eu fiquei mais uns anos em São Paulo. E foi dito e feito. Eu já tinha tanta multa dos anos anteriores que eu já tinha mais suspensão de carteira para vários anos seguintes. Então, perdi minha carteira de novo. E aí teve outra mudança no Denatran. O Denatran tem uma marcação comigo que é impressionante. E aí não dava mais lá para fazer o esquema do meu despachante, do Ronilson, da propina. Eu ia ter que mesmo ir para o Espírito Santo fazer a porra do curso de reciclagem. E eu tava com a agenda apertada. Falei, quer saber? Eu não vou nem entregar minha carteira no Detran. Eu vou cagar e andar por isso aí, vou viver na marginalidade, não quero nem saber. Fui pro carnaval no Rio de Janeiro esse ano. Não sei se foi 2012, 2013, mas foi por aí. Nisso que a gente foi pro carnaval, dá pra contar várias histórias depois só desse carnaval também. No último dia, chapado demais, no meio da multidão, é óbvio, bateram minha carteira, né? Perdi minha carteira e junto da minha carteira tava a CNH que eu deveria ter entregue ao Detran. Pois é, o que eu fiz? Você perde a carteira, você vai na delegacia, faz um BO, registra tudo que estava, né, na carteira para poder cancelar os cartões do banco, né, ter registrado que você não está com seus documentos. Nisso que eu estava com esse BO, a gente voltou para São Paulo do carnaval e logo depois do carnaval teve um evento em Salto de Itararé, na cidade no interior do Paraná, onde o Luíde nasceu, né? Luíde, meu querido companheiro aí que está brilhando na Twitch. Ele tinha o hábito de levar os amigos lá para Salto de Itararé quando tinha festa, tinha algum baile ou para fazer um churrasco. E foi dito e feito. A gente foi num rolezinho que era um fim de semana inteiro bebendo, se drogando, vivendo a vida loucamente no interior, né, do Paraná, mano. Não tinha desculpa para não usar droga. E aí, bicho, quando chegou o dia seguinte, a segunda-feira, que a gente tinha que voltar para casa, era uma viagem de umas 8 horas, né, de Salto para São Paulo. E eu não tinha ainda parado meu rolê, eu ainda tava festando, ainda tava tomando Jack and Coke, né? Tinha um Jack Daniels lá tomando com Coca-Cola e frito de LSD, tomando gota, tomando doce toda hora, enfim. Chegou a hora da gente voltar pra casa e eu já tava sem carteira mesmo, falei, quer saber? Vou bebendo uísque na viagem. E tinha um porta-copos no ninho ali, botei e fui tomando uísque. Eu falei que essa história é muito proibida, eu não tenho orgulho. Tô até desistindo de contar essa história no meio da viagem, mas vamos lá, vamos finalizar, né? Onde que eu quero chegar? Sem carteira, com um boletim de ocorrência, chapado de doce, com Jack and Coke no cockpit, eu fui dirigindo rumo a São Paulo. No carro ainda tava namorada, tinha dois amigos, mas tava tudo bem, eu fui com cuidado, né? Nenhuma imprudência. Porém, tem aqueles pedaços da estrada que, pô, tá dizendo que é proibido ultrapassar, mas você vê lá que dá pra ultrapassar tranquilo. Isso acontece várias vezes numa viagem de 8 horas, né? Quem fala que não é hipócrita. Numa dessa, eu fui fazer uma ultrapassagem no local proibido e tinha uma viatura da Polícia Rodoviária me esperando, né? Falando, a gente tá aqui só vendo quem faz essa ultrapassagem pra tomar a multa. E aí eles me pararam o carro. No que pararam o carro, eu já falei pra galera, falei, ó, você, fulano, você tem carteira, né? Então você leva a galera de volta pra São Paulo, eu provavelmente vou ser preso até eu desenrolar aqui, depois eu pego um ônibus e vou pra casa. Beleza? Me desculpa, galera, tô dirigindo sem carteira, bêbado, mas vocês vão ficar em segurança, eu que vou desenrolar aqui. Falei pro pessoal, né? Aí chegou o policial e falou, porra, documento e habilitação. O senhor tava fazendo uma ultrapassagem indevida, então o senhor vai receber uma multa, né? Aí eu falei, poxa, nem vi que era uma ultrapassagem indevida, me desculpa, aquele papinho, né? Falei, olha, senhor, eu tô sem minha habilitação aqui no momento, porque roubaram minha carteira no carnaval, né? Então eu tenho aqui o boletim de ocorrência, dei pra ele o boletim de ocorrência. Só que é um fato, né? Se ele simplesmente consultasse minha carteira no sistema, ia estar lá que a minha carteira tá suspensa, então esse papinho de que perdi a carteira, eu não perdi fisicamente, né? Eu perdi administrativamente. O cara falou, beleza, senhor, eu vou consultar então sua carteira no sistema para poder emitir a multa. Eu, beleza. O cara foi para trás do Uninho e eu lá dei um gole no meu Jack and Coke. Falei pros meus amigos de novo, falei, ó, agora ele vai consultar minha carteira, vai descobrir que eu tô com a carteira suspensa, eu tô bêbado, vou ser preso, né? Falei. Passou uns 10 minutos e nada. Passou uns 20 minutos, aí o cara chegou na janela ali de novo do carro e falou, olha, desculpa a demora aí, mas é porque o sinal tá muito ruim. Daqui a pouquinho eu libero vocês. Aí eu, ah, beleza. O cara voltou pra trás do Uno, deu uma volta, andou uns 10 metros pra um lado, 10 metros pro outro, atravessou a rodovia e continuava com a cara de que não tava conectando, né? Não tava conseguindo sinal. Meus amigos, passou uns 50 minutos, que na minha cabeça foram umas 5 horas, né? O tempo não passava. O cara chegou na minha carteira, tirou o bloquinho da multa de papel, assim, né? Preencheu umas paradinhas, me deu aquele bloquinho com papel carbono e falou, olha, não conseguiu conectar aqui no sistema, não. mas vou confiar aqui no seu boletim de ocorrência, toma aqui a multa e boa viagem, né? Pode seguir. Maior cagada da minha vida, eu fiz a ultrapassagem indevida justamente no ponto ali do mapa da rodovia Regis Bittencourt, não sei qual era o nome da rodovia não, lá do Paraná até São Paulo, mas aquela rodovia não tinha sinal naquele ponto, e graças a isso, a minha carteira que estava suspensa, no caso, passou como se estivesse apenas ausente. Vivendo perigosamente, meu amigo, pra mim se chama apenas vivendo. E é isso, desde esse momento, né, eu vim a perder a carteira, ou ter a carteira suspensa outras vezes no futuro, infelizmente várias outras vezes, e eu sempre uso essa técnica, né, outro dia até o Azaghal falou num Nerdcast, ele conta que quando você tem a carteira, perde a carteira, o ideal é você alegar que perdeu mesmo, né, que não sabe onde botou, né, não tá encontrando a carteira, e ao invés de entregar a sua carteira, você faz um pedido de segunda via e entrega o pedido, né. Só que você fica com uma via do protocolo e fica com a sua carteira antiga. Então, para todos os efeitos, sua carteira está valendo. Ela serve como identificação, ela serve como habilitação, a não ser que a pessoa cheque no sistema que você está suspenso, né? Essa é uma boa técnica para você não ter que entregar sua carteira no Detran. Sempre que você perde a carteira, você vai lá e diz que perdeu mesmo, né? Num outro sentido, tira uma segunda via e entrega o protocolo da segunda via lá pro Detran. Mas se perguntar, não fala que fui eu que contei, tá? Essa história, bicho, me lembra de muitas outras histórias que estão linkadas, histórias com a polícia, histórias de trânsito, de responsabilidade, mas, enfim, mais pro futuro aí você vai ouvir novamente. Beleza? Então é isso, galera. Até semana que vem com mais um Arquivo Neumann. Um beijo e é nóis.